Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Videira News.
Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu imaginava, hoje nós somos poucos, mas somos o suficiente. Eu queria pedir para os servos, umas 10 vezes, mas eu tenho que pedir de novo. Eu queria que ficasse só essas 3 fileiras aqui ocupadas, os irmãos que estão no extremo, por gentileza, passem para cá para facilitar o ambiente para o pregador. Tenha compaixão do pregador. Os pastores, vão lá convidar os irmãos para sentar do lado de cá. Eu já pedi também 3 vezes, vou pedir a 4ª. Ok. Normalmente eu não faço isso porque normalmente o prédio está cheio, mas hoje não está. Os irmãos sabem, essa coisa de ambiente físico afeta o nosso espírito. Se você está num ambiente muito grande, com poucas pessoas, isso normalmente produz um ambiente disperso. Se você está num ambiente mal iluminado, né? Já foi algum culto que está meio penumbra, né? Também dá uma sensação. Então, por isso que eu sou, às vezes, chato. Antes de compartilhar a palavra, tem algumas perguntas aqui. Antes de compartilhar as perguntas, o livro do nosso Clube do Livro, dessa quinzena, é O Ato Conjugal. Tim Iberveli LaHaye. Eu sei que os irmãos gostam de falar LaHaye, mas na verdade a pronúncia, quem quiser falar com sotaque inglês, é Tim LaHaye. Tim LaHaye. Esse é um clássico. Você sabe, existem certos livros que são clássicos já no meio evangélico. Esse é um deles. Foi o primeiro livro evangélico editado sobre sexo. Então, esse livro é sobre sexo, realmente. Onde eu me converti, era proibido ler antes de casar. Que coisa, né? Justamente quem mais tinha curiosidade não podia ler. Mas agora você pode. E você fala, mas já tem tanto tempo de casado, mas acredite em mim, vai abençoar o seu relacionamento conjugal também. Ok. Pastor, por favor, defina o dom de línguas. O batismo com o Espírito Santo está ligado ao falar em línguas? O dom de línguas não seriam idiomas humanos? Esse é um tópico que mereceria a gente, às vezes, investir aqui uma reunião inteira. Mas eu vou te falar bem rapidamente. Existe o dom de línguas, existem as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? São duas coisas diferentes, ok? Paulo diz que aquele que fala em línguas, a si mesmo edifica, ok? Então, existe um falar em línguas que não é para a edificação da igreja. Paulo diz, 1 Coríntios 15, versos 14 e 15, o que fala em línguas, a si mesmo edifica. Então, esse falar em línguas que Paulo se refere, não é para a igreja, ok? É para si mesmo. Agora, se ele for falar na frente para toda a igreja, aí não pode ser esse, aí tem que ser o dom de línguas e que haja interpretação. Pastor, com base em que você diz que há uma distinção entre o falar em línguas como dom e o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo? Você sabe, tem certas coisas na Bíblia que é ensinada como doutrina, outras são demonstradas por exemplo, ok? Então veja bem, todas as vezes, preste atenção nisso, todas as vezes no livro de Atos, que se menciona que alguém foi cheio do Espírito, falou em línguas. Então, esse é um ensino clássico pentecostal. E eu particularmente creio, você tem liberdade de não crer se você não quiser crer. Não vai mudar em nada a sua vida cristã, ok? Mas você vai perder algo. Então, o falar em línguas tem importância. Agora, e o falar em línguas como dom? Esse dom de línguas mais interpretação é igual a qual outro dom? Profecia. É profecia. É apenas uma profecia dada de outra forma, ok? Então, se você tem uma palavra para a igreja, você não pode falar ela em outras línguas. É preciso falar e haver interpretação. Essas línguas podem ou não ser línguas humanas, ok? Não tem que ser nenhuma língua conhecida. Na verdade, para ser um sinal espiritual, eventualmente, é melhor que seja uma língua desconhecida mesmo, ok? Quantos compreenderam a diferença? Muitos dizem, pastor, eu fui batizado no Espírito Santo e não falei em línguas. Amém. Mas eu vou te dizer, você falou porque não quis. Não foi porque não recebeu. Pastor, como assim não quis? É porque, infelizmente, irmãos, oh Deus, como eu luto contra isso. Nós vivemos debaixo de condenação o tempo inteiro. E o que que vem na sua mente quando você começa a orar e flui línguas em você? O que que vem? Seja honesto. É coisa da minha cabeça. Eu estou falando isso aqui porque eu vi alguém falando. Eu estou falando para imitar outros. E aí você fica esperando que o Espírito Santo vai forçar você a falar. Talvez porque você ouviu alguém dando um testemunho, dizendo o seguinte, olha, quando eu fui cheio do Espírito, eu comecei a falar em línguas, eu falei em línguas 12 horas sem parar. Quantos já ouviram testemunhos assim? Aí você fala, isso é que é verdadeiro, eu também queria desse jeito. Mas como é que você acha que ele ficou 12 horas falando em línguas? Ele ficou no chão falando, eu quero parar, Senhor, me ajuda, eu quero parar, não consigo parar. Eu quero parar. Você acha que foi assim? Foi o contrário, ele não queria parar. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque ele não queria, não parou. Mas as pessoas às vezes atribuem a Deus. E dizem, o Espírito veio e eu perdi o controle. Isso também não é verdade. Na nova aliança não existe esse negócio de perder controle. Como está entendendo o que eu estou falando? Oh Deus, eu acho que precisaria ministrar sobre esse assunto aqui. Há uma diferença entre profecia no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, era comum eles terem a experiência de êxtase. E alguns profetas, aliás, uma das palavras que definia o profeta era vidente, aquele que vê. Então, frequentemente no Velho Testamento, o profeta não tinha controle. Ele literalmente falava tomado pelo Espírito, no Velho Testamento, no Novo não. No Novo Testamento, o Espírito profeta está sujeito ao profeta. Quantos estão entendendo? Outra coisa, só para lembrar você, é um detalhe. No Velho Testamento, o profeta que falava coisa boa não era de Deus. No Novo Testamento, o profeta que fala coisa ruim não é de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É que os irmãos leem o Velho Testamento e falam, eu sou Elias, e só chega na reunião para acabar com a gente. Raça de víboras! Até quando vos sofrerei? Presta atenção. Ainda que na Bíblia Jesus tenha chamado alguns de raça de víbora, não era discípulo. Jesus chamou Herodes de raposa, não chama o seu irmão de raposa. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Chamar o seu irmão de cobra, isso é profanar o santuário de Deus. Você não aprendeu que o santuário de Deus somos nós? Mas você gosta de profeta que senta o porrete. Um irmão está conosco hoje, ele ficou, agora eu não me lembro exatamente quantos anos, eu acho que foram 30 ou 40 anos afastado da igreja, porque ele achou que para ele não tinha salvação, porque um profeta levantou na reunião e falou para o seu, já cansei de você, desisti de você, você não muda. Ele levantou e foi embora e falou, se Deus desistiu, o que sobra para mim? Até um dia que ele veio aqui na reunião, contrariado, que ele não queria vir, e ouviu outra coisa. Quando ele ouviu outra coisa, a luz de Deus resplandeceu, e ele está aqui conosco hoje. Amém? Oh Deus, tem tanta coisa maldosa acontecendo por aí. Pastor, há 23 anos vivo num casamento com jugo desigual. 23 anos. Nesse tempo me desviei algumas vezes, meu esposo chegou a se converter, muitos anos atrás, mas se desviou, hoje está pior do que antes, ok, não vou entrar em detalhes aqui, agora estamos separados faz 3 meses, por decisão minha, ele não quer a separação, mas não está disposto a mudar, e diz que eu sou radical, não sei perdoar e aceitar o que ele é, ele tem toda a razão, quando você casou com ele era crente? Por que você colocou a condição agora de continuar com ele só se ele ficar crente? Isso é um contrato enganoso. Você não foi obrigado a casar, você sabia que ele não era crente, ele não te enganou, e agora você fala que só continua casada se ele converter? Isso é muito ruim. Você sabe, Deus nunca é neutro. Quantos entendem que Deus nunca é neutro? Deus toma partidos. Deus nunca fala assim, tem nada a ver com isso. Resolve aí vocês dois. Não, Deus toma partidos. Então tenha muito cuidado, porque eu entendo o seu sofrimento, entendo que é muito ruim estar casado com alguém que não tem temor de Deus, ou que está ensinando os filhos coisas fora da vontade de Deus. Eu entendo, eu sou capaz de imaginar como é difícil, mas você casou com ele. E ele não quer separar de você. Então você não deve separar dele também. Bom, eu acho que já respondi a sua pergunta. É isso que eu acho. Pastor, mas se ele não quiser, Deus ainda assim pode mudá-lo? Eu pergunto para os irmãos, você acha mesmo que Deus mudou você porque você queria? Você acha mesmo que você foi salvo porque você queria ser salvo? Você era inimigo de Deus, mas Deus do céu olhou para você e amou você, e colocou o Espírito para pairar sobre você como pairava na terra para gerar vida lá em Gênesis 1. Você não queria nada, você era inimigo de Deus, estava fugindo de Deus, e Deus te achou. Ah, mas meu marido, você não conhece ele. Ah, você não conhece é Deus. Não há impossíveis para o Senhor. Não coloque impossíveis para o Senhor. Ame o seu marido. Você casou com ele desse jeito? Ame-o. E creia que Deus vai fazer na vida dele, não é porque ele merece, nem você. É exclusivamente porque ele ama vocês dois. Está me entendendo o que eu estou dizendo? E você tem que se parecer com Jesus nesse ponto, não é? Pastor, orar no monte é uma obrigação do crente. Não, não é. O monte é um lugar diferente, consagrado a Deus para oração? Agora é uma pergunta. Você pode até consagrar um monte para isso. Se eu orar lá, Deus me ouvirá mais? Ok, ok. Eu amo os irmãos são uma bênção na minha vida. Você sabe, o lugar mais alto que você pode subir é no avião. Aproveita uma viagem e ora bastante. Você vai passar no meio das nuvens de glória. É porque na sua cabeça a coisa é geográfica, não é? Topográfica, na verdade. Então tem Deus, Deus está numa certa altura. Quanto mais alto eu for, mais perto de Deus eu vou chegar. O que aproxima você de Deus não é a geografia. É o sangue de Jesus. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Ele está perto de você já. Você é aproximado pelo sangue do Cordeiro, aqui representado por essa fita vermelha. Ok? Então, ignora esse negócio de que tem um lugar especial. Se tiver um lugar especial para orar, esse lugar é o seu coração. Ok? Se tem um lugar consagrado a Deus, é o seu corpo. Não tem monte especial. Agora, você fala, não, a minha casa eu vou consagrar a Deus. Faz bem. Ah, vou consagrar a Deus o meu violão. Amém. Mas não pense que Deus vai ouvir você só se você tocar nele agora. Ok? Não funciona desse jeito. A vida cristã, ela não é mais exterior. Alguém fala, pastor, essa é uma pergunta infantil. Não, não é. Sabe por que ela não é infantil? Se tem igreja que está te dando rosa hoje para você ficar mais perto de Jesus, por que ela não pode ficar no monte? Se tem igreja te dando azeite sagrado, água do Rio Jordão, terra do Monte Sinai, para você ficar mais perto, se tem gente jogando sal em cima de você, por que ela não pode subir no monte? É tudo a mesma coisa. Gastaram 400 milhões para construir um templo, que foi o primeiro. Estava brincando com a minha esposa aqui, que eles, a peça ficou incompleta, né? Você sabe, a história não acabou aqui, sabia disso? A história não acabou aqui. A última casa de Deus vai descer do céu. É a Nova Jerusalém. Eu fiquei esperando para ver como é que eles iam fazer, mas disse que é o próximo capítulo. Vamos aguardar, presta atenção. O pessoal gastou 400 milhões de reais para fazer o tabernáculo, foi lá no Velho Testamento. Por que eu não posso trazer terra do Monte Sinai? Por que eu não posso ir orar no Morro do Mendanha? Então, presta atenção, tudo isso são conclusões óbvias de uma geração que é infantilizada, a geração inteira. Entende? Por quê? Fomos ensinados assim. Você ia à missa, o padre estava lá como incensário. Talvez você nunca foi católico, mas o padre às vezes está com incensário lá no lugar santo. E aquela fumacinha é oração. Eu te pergunto, oração hoje é fumaça? Mas a criança vê e fala, é. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é preciso ter muito cuidado. Para você não transformar o cristianismo em coisas materiais. Hoje ele é no espírito. O que importa é ser nascido de novo. Amém, irmãos? Eu vou fazer algo diferente domingo que vem. Domingo que vem eu vou só responder pergunta. Se você tem uma pergunta, você pode trazer domingo que vem. Porque os irmãos estão cada vez mais cheios de dúvidas. Vou ter que escolher uma pergunta, né? São muitas. Pastor, sei que Cristo morreu no mesmo dia em que foi crucificado. Sim, ele morreu. Que hora que ele morreu? Quem se lembra? 3 da tarde. Ou seja, no horário em que o cordeiro deveria ser imolado. Posso dizer que ele morreu e foi sepultado nesse dia. Ok. Aquele que morre no madeiro não podia passar a noite morto para não contaminar a terra. Ok. Qual a pergunta? Você esqueceu de fazer a pergunta. Outro dia estava ouvindo uma pregação, deve ser minha pregação, espero, e o pastor disse essa frase: nós deveríamos parar de falar que Deus está no controle de tudo, porque ele não está. O diabo está no controle do mundo, Deus está no controle de quê então, pastor? Eu entendo a sua indignação, mas o Espírito Santo é gentleman. Ele não vai tomar controle se você não convidá-lo. Ele não entra na casa chutando a porta. Ele bate na porta. Se você abrir, ele entra. Ok? Veja, João diz que este mundo jaz no... O mundo inteiro está imerso no maligno. Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar. Como é que ele ensinou a orar? Venha o teu reino... Por que vem o teu reino? Porque o reino ainda não veio. Pastor, como assim não veio? Nós estamos aqui. Jesus disse que hoje o reino está dentro de... Mas ninguém vai dizer, olha ele ali, olha ele acolá. Porque o reino hoje está dentro de... Então, onde é que... Reino não é o lugar onde um rei governa? Onde é que está o lugar onde Deus governa hoje? Onde é que está? Dentro de você. Mas como é que continua a oração? Venha o teu reino, e o que mais? Seja feita a tua. Por que que Jesus mandou você orar? Presta atenção, pastor, nós oramos o Pai Nosso? Claro que nós oramos o Pai Nosso. Nós não repetimos como uma reza, como se as palavras tivessem algum poder em si mesmo, não. A oração do Pai Nosso é um roteiro espiritual. Eu oro todos os dias, seguindo o roteiro. Então quando eu oro, venha o teu reino, primeiro eu começo, Pai Nosso. Eu começo dizendo, tu és meu pai. Depois, vem o teu reino, eu digo, Jesus, vem, volta, maranata. Depois, seja feita a tua vontade, eu oro, Pai, faz tua vontade na vida da minha família, na vida das minhas filhas, das minhas netas, faz tua vontade na vida da igreja. Faz tua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e... O que você vê no mundo é algo bom, perfeito e agradável? Então Deus está no controle disso? Não! Não está. Mas Deus não é soberano. Claro que Deus é soberano, mas é que na sua cabeça você acha que ele é um ditador de algum país. Entende? Aquele sujeito que ele decide a vida de todo mundo. Deus não é ditador, Deus é nobre. Quando Deus criou o homem, Deus deu liberdade de escolha para esse homem. E o homem tem liberdade de escolha, porque Deus é nobre. Ok? Deus então permitiu, na sua soberania, ele permite coisas acontecerem. Ou seja, ele está deixando acontecer. Mas onde Deus governa, até as ruas são de ouro. Não é como Goiânia, não. Você acha que Deus governa Goiânia? Nunca vi tanto buraco, meu Deus do céu. Eu prometi não falar mais de política aqui. Para mim mesmo eu prometi. É duro ser infiel até a si mesmo. Olha para cá. Onde Deus governa, criancinhas morrem de câncer. Você vê criancinhas padecendo, aflitas com câncer? Não. Onde Deus governa é um lugar de delícias. Vai ser assim a Nova Jerusalém. Mas hoje vivemos um mundo caído. E nesse mundo caído, o reino está dentro de nós. Mas todos os dias você vai clamar: vem o teu reino. Hoje você não está clamando ainda porque você ainda consegue achar esse mundo bom. Mas acredite em mim, vai se tornar insuportável. Está me ouvindo? Vai se tornar insuportável. Nesse dia nós vamos orar. Quando você orar, quando a igreja orar, ele virá. Mas ele vai produzir essa oração em nós. Como estão acompanhando o que eu estou dizendo? Vou responder. Pastor, o que a Bíblia diz sobre adotar uma criança? Como eu disse, a Bíblia algumas coisas ensina por preceito, outras coisas ela dá exemplo. Não existe um ensino específico dizendo para você adotar ou não adotar. Essa é uma escolha pessoal sua. Todavia, temos um exemplo bíblico. Jesus era filho adotivo. Você sabe que ele era filho adotivo? José não era pai dele. Você sabe quando os fariseus queriam ofender Jesus? O que, que eles diziam para Jesus? Nós não somos filhos bastardos. Somos filhos de Abraão. O que, que eles queriam dizer com isso? Nós sabemos que José não era seu pai. Entende? Poucas pessoas estudam a vida de José. Mas se tem um homem de Deus extraordinário, chamava-se José. O que, que você faria? Só para os homens agora. Você está noivo. Noivo naquela época era desposado que falava. Por isso na Bíblia você vê falar que José e Maria estavam desposados. Estavam noivos, estavam só esperando a festa de casamento. O que, que você faria se a sua noiva chegasse em você e dissesse que estava grávida? Logo de cara, seu sangue iria ferver, né? Talvez pensando em dar um tiro nela. Mas aí você pergunta: só me conta uma coisa, quem é o pai? Ela fala: é o Espírito Santo. Você sabe, nunca aconteceu antes nem depois, jamais vai acontecer. Só aconteceu com Maria. Não é fácil acreditar, não é verdade, irmãos? Sua noiva ficou grávida e disse que foi Deus. Mas a Bíblia fala que José amava tanto Maria. Isso é uma coisa que poucas pessoas analisam, que ele resolveu fugir para que todos pensassem que ele era o pai e não apedrejassem Maria. Porque a mulher que adulterava, ela era apedrejada. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas José falou: eu vou fugir, porque assim todos vão achar que eu sou o pai, sou um safado e larguei ela na mão. Eu é que vou ser procurado para morrer. Olha que ele se dispôs a morrer pela mulher que ele achava que tinha traído ele. Mas na noite antes dele fugir, o anjo apareceu para ele e falou: você não vai para lugar nenhum, porque o que ela falou é verdade. Então, José criou Jesus como pai adotivo. Jesus era um filho adotivo. O Espírito Santo chega mesmo a dizer que nós somos filhos adotivos. Então, adotar uma criança é totalmente bíblico, é até divino. Sabe por quê? O seu filho que você gerou, você não escolheu. Você não estava lá numa fila para escolher. O adotado, você pode dizer para ele: olha, eu te escolhi. Eu te escolhi. Outros pais não escolheram os filhos que têm, você não. Eu fui lá e falei: eu quero ele como filho. Ele nunca deveria duvidar do seu amor, porque você teve a chance de escolher e o escolheu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Portanto, adotar filho é uma coisa divina. Última pergunta. Pastor, me fale alguns sinais de uma pessoa madura. Ok. Você sabe, a coisa que mais angustia a gente é infantilidade em velho, não é? É terrível. Mas se eu fosse dizer para você um único sinal de maturidade, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu diria, esse sinal chama-se justiça própria. Sabe qual é o maior sinal de alguém que cresceu? Se enxerga como Deus quer que ele se enxergue. O problema é que as pessoas não se enxergam. Não se enxergam. Ontem tive uma festa, né? Festa, nossa festa de Natal, nossa família. Toda a nossa família se reúne. E um primo meu se levantou para dar um testemunho. O testemunho dele, achei poderoso. Ele tem 53 anos de idade. E ele falou, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Porque eu vi algo que eu nunca tinha visto antes. Que eu me achava bom. Eu achava que eu era bom. E eu ficava revoltado. Por que que outros são abençoados e eu não? Eu sou tão bom quanto eles. Até que esse ano eu descobri que eu não tenho justiça própria. O favor de Deus me alcançou. Aquilo tocou meu coração. Com 53 anos, ele ganhou o sinal de que cresceu. Você não tem que esperar tanto tempo para crescer. Qual que é o nosso problema? Nós achamos que temos erros, mas na maior parte nós somos bons. Entendeu? Ah, eu tenho minhas falhas, mas quem não tem? Mas eu tenho virtude também. Esse é o crianção. Porque ele vai ficar confiado nessa virtude a vida inteira. Por que que eu estou sofrendo isso? Eu não sou tão mal assim. Por que que falaram assim comigo? Eu não sou tão mal assim. Por que que eu tenho essa vida? Eu não sou tão mal assim, com gente pior do que eu. Cresce, filho. Cresce. Quando você descobrir que não há mérito nenhum em você, aí você vai confiar na justiça que vem de Cristo. Claro, presta atenção. Não adianta você apenas assumir que não tem mérito. Porque só ficar dizendo que não presta não resolve. É preciso crer que a sua justiça agora é Cristo. Ela é pela fé. Olha para cá, eu estou falando isso há muito tempo, porque realmente é difícil chegar a isso. Você sabe, essa revelação, o Espírito Santo tem muito trabalho de nos dar. Muito. Por isso que demora anos, décadas, para ele conseguir convencer alguém de que nele não tem nada bom, que ele precisa completamente da graça de Deus. Demora muito. Eu vou te dar uma sugestão, que eu tenho feito já há algum tempo. Até pensei em pregar sobre isso, mas não hoje. Vou te dar uma sugestão. É uma disciplina espiritual. Disciplina espiritual não são leis. Disciplinas espirituais são coisas que ajudam você a avançar nas coisas espirituais. Então, antigamente, eu acordava de manhã e eu ficava avaliando o que eu tinha que mudar. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso ser melhor? Até que, alguns meses atrás, o Espírito Santo falou comigo de manhã. Ele falou, até quando você vai se relacionar comigo com base na sua obediência? Sua obediência nunca é suficiente, nunca. Desista. Você sabe, o Espírito Santo às vezes fala e a gente não entende perfeitamente. Eu falei para o Senhor, Senhor, se eu não vou relacionar com base na obediência, como é que eu faço? E olha que eu sou pregador, estou ensinando aqui. E o Senhor falou, faz o que você prega. Relacione-se por fé. Então, você vai fazer um pedido diante de Deus, filho? Não pergunta o quanto você obedece. Pergunta em que você crê. E o Senhor falou comigo, todo dia de manhã, ao invés de perguntar o quanto você pode melhorar, só pergunta o que você crê. Eu mudei. E você sabe, até minha unção melhorou. Hoje eu acordo de manhã, eu não fico falando, será que eu estou bom o suficiente? Será que eu sou um bom pastor? Será que eu sou um bom marido? Eu não pergunto mais, eu levanto de manhã, eu declaro o que eu creio. Eu creio que eu sou filho, eu creio que ele me ama. Cada dia eu confesso uma coisa, eu creio que eu sou nova criatura, eu creio que eu sou justiça de Deus em Cristo. Porque eu me relaciono pela fé, não pela obediência. Pastor, obediência não é importante? É, mas obediência é resultado da fé, e não o contrário. Você nunca vai obedecer ao ponto de merecer uma bênção, porque hoje a justiça é pela fé. Vocês estão me compreendendo nessa manhã? Pegue sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu prometo que não vai ser longo. Continuando o nosso assunto da semana passada, Se você também quiser acompanhar no boletim, na revista, queria falar sobre a revelação do dízimo, ou, um título melhor ainda, o dízimo como revelação espiritual. Então, uma pergunta que é feita frequentemente, eu recebo e-mails, mensagem por celular, perguntando frequentemente: Pastor Aloísio, se eu já fui liberto da lei, por que que a igreja ainda diz que eu tenho que entregar o dízimo? Então eu sempre digo, respondendo: você não tem que entregar o dízimo. Realmente você não tem que entregar o dízimo. Você pode entregar o dízimo agora, é diferente. Você tem hoje oportunidade de entregar o dízimo. Você não tem que entregar. Mas a pessoa às vezes fica falando: mas isso não muda o fato. Nós estamos falando da lei. É verdade, mas você sabe, primeiro, o dízimo é antes da lei. Segunda coisa, é verdade que nós somos libertos da lei? Diga: eu creio que eu fui liberto da lei. Você crê nisso? Mas qual a interpretação que as pessoas fazem? Ser liberto da lei significa não ter que cumprir a lei. Se ser liberto da lei significa que não existe mais lei, isso seria antinomianismo, é uma heresia. Nomos é lei no grego, antinomiano é aquele que é contra toda lei. Presta atenção, a lei de Deus é perfeita, mas ela não foi dada para ser a base da sua relação com Ele. Todavia, ela é eterna. Então, pastor, como é que você é liberto da lei? Então, há muitas maneiras de explicar isso para você. Vou te dar um exemplo simples que eu já tenho feito aqui com você, vou só repetir. A lei, qual que é o primeiro mandamento da lei? Quem se lembra? Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Eu pergunto para você: adianta o Congresso brasileiro votar uma lei obrigando o cidadão a amar a Deus? Te respondo: o ímpio vai amar a Deus porque é lei? Aí você chega para o ímpio e fala: você vai amar a Deus. Por que eu vou amar a Deus? Porque é lei. Adianta alguma coisa? Então o primeiro mandamento já é um problema. Você não vai amar ninguém porque é lei. Amor não flui dessa maneira. Então, imagine você e a sua esposa. Eu sempre gosto de falar da esposa porque é mais fácil você perceber. Você diz para sua esposa: eu amo você. Ela fala: é mesmo? Por que que você me ama? Aí você fala: eu amo você porque a lei diz para eu amar você. Ela fica alegre. Aí, mas ela fala: mas tem um outro motivo. Aí você fala: eu amo você para você não me amaldiçoar. Ah, tá legal também. Por que mais você me ama? Eu amo você, diz ele, para você ficar feliz e fazer comida para mim. Veja, a sua esposa fica ultrajada, concorda, irmãs? Ela vai dizer: peraí, mas esse cara, como é que eu casei com um sujeito desse? Eu pergunto para você: por que que Deus deixaria um sujeito desse entrar no céu? Deus pergunta para ele: por que que você me ama? Ele fala: eu te amo porque é lei, se não fosse lei, ixi. Ok, mas por que mais você me ama? Ah, eu amo você para aplacar sua ira, senão você vai ficar nervoso comigo e me amaldiçoar. Por que mais você me ama? Não, eu amo você para você ficar feliz comigo e me abençoar. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Essas são razões comuns para alguém entregar o dízimo. Por que que você entrega o dízimo? É as mesmas respostas que você falou para sua mulher: eu entrego porque é lei, que eu nem queria entregar porque 10% é um assalto à mão armada. Vamos ser francos, é um percentual altíssimo de qualquer contribuição. Então por que que você dá? Dou porque é lei. E eu sou fiel, uma vez que eu decidi ser crente, eu vou ser crente mesmo. Glória a Ele. A igreja aceita, Deus não. Ah, por que que você dá o dízimo? Ah não, eu já avancei, eu não dou o dízimo por causa que é lei não, eu dou o dízimo porque eu tenho medo de Deus me amaldiçoar. Vai que eu não dou, Ele fica nervoso e me joga uma praga. Aí você é igual aquele indígena lá naquela ilha, no meio do Pacífico, tentando aplacar a ira do Deus dele. Entendeu? O Deus vulcão. Aí ele traz toda a sua colheita e joga no vulcão para acalmar a ira dele. Vê se Deus vai aceitar isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas você é mais elevado, você fala: não, eu dou o meu dízimo porque quero ver Deus feliz. Deus vai ficar feliz por causa disso. É isso que faz Deus feliz. Aí, se ele ficar feliz, vai me dar 100 vezes mais. Então eu faço de tudo para ver ele feliz. Eu estou te mostrando que tudo que é baseado na lei é exterior e ultrajante. Quantos estão me compreendendo? Os irmãos estão comigo nessa manhã? Então veja, o que é ser liberto da lei? É você amar a Deus, não porque é lei, mas porque você de alguma maneira, de algum modo, foi conquistado por Ele. Então o que Deus faz? Deus prova o quanto Ele nos ama, dando o seu Filho, dando o máximo. Mas quando é que Ele deu? Quando você era inimigo dEle. Deus prova o tanto que Ele te ama, e Ele fala para você, está vendo o tanto que eu amo você? É assim que eu amo você. E aí quando você entende o quanto você é amado, você é conquistado por esse amor, e você passa a amar a Deus. Aí Ele pergunta para você, por que você me ama? Aí você vai responder, porque é lei? Porque é mandamento? Não, você vai dizer, eu amo o Senhor porque o Senhor me amou primeiro. Eu nem consigo expressar como isso é extraordinário para mim. Entende o que eu estou dizendo? Isso é ser liberto da lei. Agora, o fato de eu ser liberto da lei significa que eu não vou amar a Deus mais? Essa é muito comum. Eu não estou na lei mais, não tenho que cumprir nenhum mandamento. Então, peraí, então você não vai amar a Deus mais? Vai, só não vai amar porque é lei. Ah, eu estou liberto da lei, então eu posso roubar. Pode roubar? Pode ou não pode? A questão não é mais poder ou não poder, é você não precisa de roubar. Porque tem alguém que te ama tanto, que basta você pedir que ele dá para você. Eu não preciso de roubar, ele me dá, ele é muito rico. Ah, eu posso matar, fui liberto da lei, então agora eu vou matar? Porque a lei diz, não matarás, eu posso matar agora? Não, você não vai matar, porque o amor dele foi derramado no seu coração. Não está mais em você querer matar. Qual outro mandamento? Fala outro aí. Cobiçar, ter inveja. Ah, eu fui liberto da lei, posso cobiçar, ter inveja de todo mundo. Não, você não precisa ter inveja. Quem deu para ele, pode dar para você também. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu sei que algumas coisas é difícil de Deus dar para a gente, mas Ele pode dar para compensar. Porque nem tudo pode ser mudado. Concorda comigo? Eu queria ter olho verde, queria ter mais cabelo e 1,90 m. É um direito meu querer. Mas não vou ter. Eu vou continuar com o meu cabelo, poucos. Deus não tem trabalho para contá-los todos os dias. Meu olho não vai ficar verde. Fica vermelho às vezes, mas por outras razões. E eu não vou crescer mais. Entendeu? Mas Deus me ama tanto, que Ele fala, não precisa você cobiçar isso não. Eu vou te dar algo melhor para você do que olho verde. Vou te dar olhos que veem. Aleluia. Aí eu olho e vejo. Aí quem tem olho verde é cego espiritualmente. O que adiantou a belezura dele toda? Oh, respeito quem tem olho verde. Ok? Se tem olho verde é só uma ilustração. Eu falei verde porque poucos têm, não é? Ah, o meu sonho era andar na rua com o cabelo assim, com vento esvoaçando, quando eu era adolescente. Eu via meus colegas, andavam na rua, o cabelo dele balançava. Meu cabelo nunca balançou na vida, nunca. Não é triste um cabelo que nunca balança? Esse é o meu. Estou feliz com ele. Mas aí o Senhor fala, eu sei que você tem inveja de quem é bonito, mas vou te dar uma outra beleza. Que quem vai te olhar vai dizer, por que eu gosto desse sujeito? Ele não tem nada de especial. Aí ele vai dizer que eu vou colocar em você algo especial, que eles nem vão entender o que é. Por isso você está aqui hoje. O que eu estou fazendo aqui ouvindo esse pastor? É Deus que fez um negócio especial. Você me olha agora. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai cumprir a lei, porque o seu coração foi mudado. Você é outra pessoa. Aí volta a questão do dízimo. Bom, se você vai continuar amando a Deus, não matando, não roubando, não invejando, você vai continuar dando o dízimo também? Sim ou não? Sim, mas é o mesmo motivo. Por que você vai dar o dízimo? Eu não tenho que dar o dízimo. Normalmente quem fala que não tem que dar, é porque ele não quer dar nada, é avarento. Porque se ele falasse, eu não quero dar o dízimo, eu quero dar 20%, eu até respeitava, mas ele não quer dar nada. Agora, por que ele não quer dar nada? Porque ele não foi conquistado ainda. Quando você é conquistado em amor, você quer dar. Esse é o sinal de quem ama. Quem ama, dá. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem ama, dá. Então alguém perguntou sinais de maturidade, eu colocaria um sinal junto com justiça própria, eu colocaria esse: quem é maduro, ama. Ama, simplesmente. Quem ama, dá. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Deu o máximo que ele podia dar. Entende? Então, se alguém diz que foi conquistado por esse amor e não quer dar, ele está mentindo ainda. Ele não viu o amor de Deus. Ele não entendeu ainda a graça de Deus. Quem entende a graça de Deus, ele não vai discutir esse tipo de coisa nunca. Só discute quem ainda é avarento. Ah, pastor, mas eu não pude dar esse mês. Ninguém vai vigiar a sua vida. Ah, então Deus não vai me ouvir? Não, presta atenção. Não transforme a sua relação com Deus numa questão contábil. Ok? Não é. Mas é uma questão de coração. Alguns querem dar, porque amam. Outros não querem. Outros simplesmente querem só receber. Aliás, essa é a diferença entre quem é maduro e quem é criança. Crianças gostam de dar? Crianças querem receber o tempo todo. O tempo todo. Quando você cresce, realmente, você gosta de dar, mas tem gente que morre e nunca cresceu. Morre velho, né? Desculpa, ficou incompleta a minha frase. Tem gente que morre velho e nunca aprendeu a dar. Então, quando você é conquistado pelo Senhor, você não vai dar o dízimo porque tem medo de ser amaldiçoado. Você sabe que Ele te ama. Você não vai dar o dízimo porque a lei manda. Você já o ama. Você não vai dar o dízimo para você tentar agradá-lo. Ele já está feliz com você. Você vai dar o dízimo agora é porque você tem a revelação. E quem tem a revelação quer fazer, e esses é que são abençoados. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Esses é que são abençoados. Todos os outros não são. Por quê? Porque eles ficam pensando que relacionar-se com Deus é alguma fórmula. Eu dou o dízimo, então sou abençoado. Conversa, não existe isso, entende? Não é porque você cumpriu alguma norma que você vai ter algum bênção de Deus. Não, você vai ter a bênção de Deus se você entendeu o princípio daquilo. Eu me lembro, há uns anos atrás, nunca esqueci disso. Uma irmã veio para o culto, domingo de manhã, e ela ouviu o Espírito Santo falando para dar o carro dela. Era um carro velho, era um carro bem usado, mas era o que ela tinha para andar. E o Espírito Santo falou para ela: dê o carro. Eu não pedi carro, eu não peço carro aqui na frente. Não pedi nada, na verdade. Era o momento da oferta, mas ela estava em demanda com Deus. Ela falou: não posso fazer isso, não posso dar, não vou dar, isso não pode ser de Deus, não faz sentido. E ela me contando que estava em demanda com Deus lá no banco. Por fim, ela falou, o Espírito Santo não calou dentro dela, ela falou: sabe uma coisa, eu vou dar meu carro. Ela veio aqui na frente, eu estava sentada aqui, ela chegou com a chave e falou: pastor, está aqui a chave do meu carro, estou entregando para o Senhor hoje, para a igreja, e faz o que achar melhor. E ela nem deu assim com aquele prazer, né? Ela queria se livrar do conflito. E ela falou: vou obedecer. Deus falou comigo, eu vou obedecer. Em outras palavras, eu amo o Senhor, não adianta. Ela entregou o carro. Ela tinha um irmão, morava fora do país, na Europa. Passado um mês, mais ou menos, o irmão veio e viu ela andando a pé e falou para ela: fulano, eu estou vendo você andando a pé, queria te dar um presente. Ela falou: pode dar. Falou: vamos sair, vamos comprar um carro para você. Sabe, quando você ouve alguém falando isso, você muda o semblante. Não importa quão rico você é. E ela disse que brilhou o olho, e ele falou: vamos na concessionária. Comprou um carro zero para ela. Aí ela voltou aqui. Voltou com a chave do carro novo para eu orar com a chave. Ungir a chave do carro. Eu falei: irmã, mas você comprou o carro rápido. E ela falou, ela me contou o testemunho. O que que eu fiz? Chamei ela na frente para testemunhar. Falei: não, você vai testemunhar para a igreja isso, porque eu, como pastor, quero motivar todos a dar um carro. E porque Deus vai te abençoar. E ela veio na frente, emocionada, contou. Um irmão no banco ouviu, falou: a unção está aqui mesmo. vou dar meu carro velho também. Ele não deu porque o Espírito Santo falou com ele, ele não deu porque queria expressar alguma coisa, ele deu porque queria a mesma bênção. Saiu do lugar e entregou o carro, está a pé até hoje. O que eu quero dizer com isso? Não sei se ele está a pé não, só exagerei um pouco para valorizar a ilustração. Olha para cá. O que eu quero dizer com isso? Com Deus não é assim, Deus é pessoa. Você não chega fazendo negócio com Deus. Você se relaciona com Deus. Está me ouvindo? Então, se você quer algo de Deus, pede, diz a Bíblia. Pede. A Bíblia não fala, dê. Você quer alguma coisa? Dê para Deus primeiro. Não. A Bíblia fala, você quer algo? Pede. Porque todo que pede... Quantos querem algo de Deus aqui? Peça. Mas eu não sou fiel. Eu sei, Deus também sabe. Ah, Deus só vai dar se eu for fiel. Lembra que eu te falei aqui agora? Não ande com base na obediência. Ande com base na... O que eu quero dizer com isso? Que obediência não é importante? Claro que é importante, mas você vai obedecer quando você vê a fé funcionando. Quem foi que recebeu do Senhor Jesus? Os pecadores. Eu não vou ler com você aqui, mas a Bíblia fala que todos os que vieram a Jesus foram curados. Quantos já leram isso na Bíblia? Todos, então não vou ler. Todos foram curados. Mas Jesus não colocou condição para ninguém. Então o Senhor fez o apelo, agora vou começar. O Senhor primeiro ensinava, sempre era primeiro ensinava, depois curava. Depois que ele pregou, ele chamava então as pessoas doentes para serem curadas. Aí chegava um aqui, ele dizia, como é que está a sua vida conjugal? Ih, minha mulher é uma jararaca, briguei com ela, nós estamos separados. Então é o seguinte, não vou orar com você. Essa doença é tratamento. Aí veio orar com o outro, o que você tem? Ah, estou cego. Ficou cego? É, fiquei, enxergava bem, enxergava. O que você estava vendo? Você estava vendo filme pornográfico? Você estava fazendo o que com a internet na sua casa? Por isso você ficou cego. E se você não arrepender aqui imediatamente, não vai voltar a enxergar. Aí chamava o outro, qual o seu problema, filho? Ah, eu fiquei paralítico. É, não consegue trabalhar, né? Não, você é dizimista? Ah, Senhor, tem uns bons meses que eu não dou o dízimo. Pois é, a praga te pegou. Existe alguma menção disso no Evangelho? Jesus falou isso com alguém? Eu pergunto para você, a multidão que vinha ter com Jesus, era grande, sim ou não? No meio da multidão, será que tinha alguém brigado com a mulher? Um só, um doente. Tinha ou não tinha? Será que no meio da multidão tinha alguém ressentido e amargurado com alguém? Será que tinha alguém desejando a morte para o vizinho? Ficou com o som ligado no Natal, até de madrugada. Você planejou 1000 atentados terroristas na casa dele? Será que tinha alguém assim no meio da multidão? Sim ou não, irmãos? E Jesus curou a todos. Mas, pastor, então quer dizer o quê? A indignação dos fariseus era essa. Como é que ele cura esse pessoal? Tudo pecador. E a gente não. Porque os fariseus se achavam justos, se achavam bons. Enquanto você se achar bom, você está fora do padrão. Você não vai ser abençoado financeiramente porque você é fiel. Você vai ser abençoado quando você crê que Ele é fiel. Não com base na sua justiça própria, com base na obra de Cristo. Pastor, não fala isso, então ninguém vai dar. É melhor que você não dê, se você não tiver revelação do que está fazendo. Porque se você der sem revelação, você vai vir aqui fazer barganha com Deus. E vai ficar desapontado, porque você vai dar e não vai ver as coisas acontecendo. Mas algo espiritual vai acontecer, se você agora no seu banco entender que é tudo pelo favor e merecido. Quando você vier à frente, você vem confiado no Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Lá em Lucas capítulo 15, tem 3 parábolas. Eu gostaria de falar algumas coisas a respeito do dízimo hoje. Mas o meu tema é que dízimo é resultado de revelação. Primícias, você sabe, dízimo ou primícias é a mesma coisa. As primícias só podem ser dadas como resultado de revelação. Em Lucas 15, tem 3 parábolas. Quem se lembra das 3 parábolas? A primeira parábola é a parábola da ovelha. Lembra dessa parábola? Está aí, se você abrir a sua Bíblia. é a primeira parábola que está aí a partir do verso 3. Nessa primeira parábola, um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Qual que é a proporção aqui? 1 para 100. Na segunda parábola, uma mulher tinha 10 dracmas. Dracma era a moeda de prata, ok? Dos gregos. Então, uma mulher tinha 10 moedas de prata e uma se perdeu. Qual a proporção que está aqui? 1 para 10. E a terceira parábola, um pai tinha 2 filhos. Um era pródigo e se perdeu. Qual a proporção que está aqui? 50%, 1 para 2. Você vê, todas as três parábolas colocam uma proporção. Cada parábola, deixa eu falar agora a revelação. Cada parábola aponta para uma pessoa da Trindade. A primeira parábola aponta para quem é o bom pastor? Jesus. A primeira parábola aponta para Cristo. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o único pastor que deixa 99 e sai para buscar uma. É totalmente ilógico, antieconômico. Todavia, só o Senhor Jesus faz, porque só Ele é o verdadeiro pastor. E Ele sai para buscar a ovelha perdida. Ele disse que Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. É a ovelha. Aponta para Cristo. A segunda parábola aponta para o Espírito Santo. Alguém fala, pastor, mas a ilustração que está aí é de uma mulher. Sim, a mulher é a igreja. Você sabe, em alegoria bíblica, tipologia bíblica, você tem que ser coerente. A mulher aponta para a igreja. O Espírito Santo hoje está onde, meus irmãos? Está à destra de Deus Pai? Não, o Espírito Santo está aqui, Ele nunca voltou. Ele está presente aqui. E sabe onde Ele habita hoje? Na mulher que é a igreja, Ele habita em nós. Então a segunda parábola aponta para o Espírito Santo. A terceira parábola aponta para o Pai. O Pai que perdeu seu filho, Deus Pai. Ok? Muito bem. Mas essas três parábolas, apontando para a obra das três pessoas, também nos fala profeticamente do mover de Deus na história. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a primeira parábola é a parábola da ovelha. Então esse é o primeiro momento da história. Acredite em mim, nós hoje temos muitos crentes, mas no começo o crescimento foi muito mais avassalador. Foi tão grande que a igreja conquistou o Império Romano. Mas hoje, novamente, nós estamos vendo a restauração da igreja, porque na Idade Média a igreja decaiu. Depois da Idade Média começou uma restauração. E olha para cá, todo mundo sabe que hoje há um mover de crescimento da igreja em todo o mundo. A igreja está crescendo no mundo inteiro. Quem diz isso não sou eu, são as estatísticas dos governos. Em todo lugar a igreja está crescendo, até nos países muçulmanos a igreja está crescendo, só que lá eles não publicam. Na Índia está crescendo, mas eles não publicam. Na China já são mais de 100 milhões de evangélicos, 100 milhões, mas o governo não admite, não publica. Mas o rebanho tem crescido, por quê? Porque o pastor tem saído para buscar a ovelha perdida. Amém, meus irmãos? A terceira parábola, profeticamente, nos fala da volta. Vai ser quando o pai vai receber os seus filhos, agora ambos os filhos restaurados. De maneira profética, aqueles dois filhos representam a igreja e Israel. Os dois filhos vão voltar o seu coração para o pai, e então toda a família vai estar junto. Observa que no começo a revelação é de ovelha, mas no final a revelação é de filho. Ovelhas comem e seguem. Ovelhas não são animais muito... Bom, não vou falar isso aqui, não. Ovelhas são maravilhosas. Mas ovelhas comem e seguem. Filhos governam. Filhos têm entendimento. Filhos reinam. E a Bíblia fala que o pai vai receber os filhos. O Senhor Jesus, como primogênito, virá para nos buscar. E nós vamos entrar nos portais eternos, e Ele vai dizer, aqui estou eu e os muitos filhos do Senhor. Ele é o primeiro, nós seremos os outros. Quantos dizem amém? Mas entre a primeira parábola e a terceira, tem uma. Qual que é a parábola que está no meio? É a parábola da moeda perdida. Pastor, por que que tem essa parábola? Todas as parábolas aqui, obviamente, falam de algo que se perdeu. Entende? Mas você tem que entender a alegoria bíblica. O que simboliza, primeira coisa, a mulher simboliza a igreja. Segunda coisa, a moeda é de prata. Na Bíblia, prata nos fala da redenção. E significa que essa mulher foi redimida. Redimida do quê? Da pobreza, da maldição da pobreza. No entanto, uma das moedas de prata se perdeu. Qual foi a proporção do que se perdeu? 1 para 10, isso é o quê? 10%, em outras palavras, é o dízimo se perdeu. Deixa eu dizer algo para você, no decorrer da história, a revelação do dízimo se perdeu. Hoje, quando as pessoas ouvem falar de dízimo, qual a primeira reação que elas têm? Está querendo meu dinheiro. O pastor está querendo meu dinheiro. Eu acho lamentável que num dia de Natal ele venha falar de dinheiro. Eu fico pensando, também não vou dar. Eu vou dar o dia que eu senti no coração. Você sabe, a primeira reação sua é aquilo que o diabo fala na sua mente. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que há algo espiritual envolvido com o dinheiro. Mas também há algo poderoso nessa obra do reino de Deus. A igreja dos últimos dias vai experimentar controle financeiro das coisas também. Eu sei que você está acostumado a pensar em pobreza. Está entendendo? Mas a revelação da moeda perdida é importante. A mulher foi redimida e a moeda foi achada. A mulher se livrou da maldição e a moeda foi achada. Como é que a moeda foi achada? Porque ela acendeu a candeia. Vamos ler isso na Bíblia? Eu falei que ia ler e não li, não é? Vamos ler, verso 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Então presta atenção, como é que a mulher vai achar os 10% perdido? Se ela acender a lâmpada. Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é o quê? A palavra. Se você acender a lâmpada, você vai enxergar a revelação do Senhor. Você vai encontrar a revelação perdida. E quando você encontrar, o resultado vai ser celebração. É interessante que quando ela encontra, ela chama as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo porque achei a dracma que tinha perdido. Ninguém faz festa porque achou dinheiro. Está me entendendo? Primeiro que ninguém conta que perde, né? Quando é muito dinheiro. Segundo, quando é muito dinheiro, ninguém conta que acha. Mas essa mulher aqui se alegrou, fez festa com os vizinhos. Ninguém faz festa com o vizinho porque ganhou muito dinheiro. Muitos nem testemunham. Mas essa aqui fez festa. Presta atenção, há uma obra a ser feita, filho. A Bíblia fala que o Senhor Jesus virá quando todos ouvirem a mensagem do Evangelho do Reino. Todos. Isso tem um custo, isso tem um preço. Para que as ovelhas sejam achadas, para que o filho volte para casa, é preciso que haja recurso financeiro na casa. E o texto diz que a moeda não se perdeu lá fora, ela perdeu aonde? Na casa. Isso significa que o que está perdido aqui dentro. Significa que o que é necessário para fazer a obra, Deus já nos deu. Já está aqui, só precisamos de achar. Sabe quando é que você vai achar? Quando tiver a revelação, a luz. Quando acender a luz, você vai ver o dízimo na sua vida. Quando o dízimo for achado, coisas espirituais vão acontecer no meio da igreja. Quantos estão entendendo a revelação? Veja, eu não quero te falar simplesmente de um ensino doutrinário ou legalista. Eu quero dizer para você de uma revelação. É preciso ter revelação. Pastor, por que que tem que ser 10? Não pode ser 9, não pode ser 5, não pode ser quanto eu senti no coração? É muito comum você ouvir isso, né? O marido, você ouve irmãos dizendo, por que que eu tenho que dar o dízimo? Tudo que eu tenho já é de Deus, se Ele quiser, Ele pode tomar. Deus não toma nada, Deus não toma, nem tira, você dá para Ele. Não é que Deus não possa fazer, Deus pode todas as coisas, mas Ele vai respeitar a liberdade que você tem. Mas é muito comum você ouvir também maridos dizendo isso para a esposa. Então, toda esposa queria pelo menos uma noite, um dia, às vezes nem um dia mais, uma noite exclusiva para ela. É verdade ou não é, irmãs? Mas o marido não quer dar. Aí ele fala: amor, todos os meus dias são seus. Para que eu preciso separar um? Veja, toda mulher aqui sabe que é verdade. Marido que fala que todos os dias é dela, não quer dar dia nenhum. E não vai dar. Mas quando ele resolve dar um, ela vai receber como se fossem todos. É verdade ou não é, irmãs? Uma coisa acontece com Deus. Deus escolheu 10 para representar o todo. Eu amo tanto o Senhor que eu daria tudo para Ele. Mas não é prático. Não é prático isso. Tem irmãos que ficam exortando: você tem que dar tudo para o Senhor. Não, não tem. Não tem sentido isso. Deus quer que você viva bem, more bem, ande no seu carro, coma bem. Isso vai te custar. Deus quer que você use o dinheiro que Ele está te dando. Então não é prático você. Imagina se todo mês eu tivesse que dar todo o meu dinheiro. Isso não é prático. Não existe esse ensino. Está me ouvindo? Por um momento isso pode acontecer, mas não o tempo todo, porque não é prático. Então não existe essa orientação bíblica para dar tudo. No entanto, Deus espera que tudo seja dele. Como é que você pode declarar que tudo é de Deus? Dando 10%. Deus diz: se você der 10, eu vou receber como se fosse tudo. Porque o 10 representa o todo. Por que são 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos representam toda a lei. Amém, meus irmãos? Lá em Tiago, a palavra do Tiago, eu não coloquei aqui a referência, mas é Tiago 2:10, projeta, por favor. Tiago diz: por qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Deus estabeleceu 10 para representar toda a lei. Se você não cumpre, se você cumprir os 10, terá cumprido toda a lei. Mas se falha em um, então já não cumpriu os 10, quebrou toda a lei. Essa é a maneira como Deus diz. Então, o dízimo representa o todo. Quando você dá 10%, você está dando tudo para Deus. Amém, meus irmãos? Porque esses 10% representam Cristo. 1 Coríntios 15, verso 20, olha o que diz. 1 Coríntios 15, verso 20. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Veja, olha a ilustração do Novo Testamento dentro do Velho Testamento. Cristo é chamado de quê aqui, meus irmãos? Primícias é dízimo. No Velho Testamento é a mesma coisa. É usado de maneira intercambiável. Então veja bem, quando Deus recebeu Cristo, Ele recebeu como se fosse tudo. E Ele é as primícias. Olha o verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Depois, todos os que são de Cristo na sua vinda. Na verdade, essa é a garantia. Se você recebeu, se Deus recebeu a primícia, é a garantia que Ele vai receber o todo depois. Se você entrega o dízimo, é a garantia que os 90% são dados para Deus depois. Pertencem a Deus e são santificados. Pastor, por que eu tenho que santificar o meu dinheiro? Porque dinheiro não é coisa santa. Mas é importante especificar isso aqui. As pessoas não entendem o que é ser santo. E elas associam santidade com o pecado. Ok? Presta atenção nisso. Santidade é separação. Quem é santo para com alguma coisa. Ok? Então, o dinheiro, ele pode ser santificado. Quando? Quando ele é separado para Deus. Mas com relação ao pecado, o dinheiro é neutro. Moralmente falando, o dinheiro é neutro. Em outras palavras, se uma pessoa boa pega o dinheiro vai ser bom. Se uma pessoa má pega o dinheiro, vai fazer maldade com o dinheiro se torna mal. O dinheiro de si mesmo não é nada. Quem está usando o dinheiro é que determina o que ele é. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, sabe o que é interessante? É que no Novo Testamento, na verdade em toda a Bíblia, o dinheiro é associado com iniquidade. O dinheiro é associado com iniquidade. Vamos ler isso na Bíblia? Jesus quem disse? Lucas 16, verso 9. Lucas 16, 9 diz assim: e eu vos recomendo Lucas 16, verso 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua. Presta atenção, você vai dizer assim, muitos interpretam esse texto aqui, de maneira equivocada, por isso é considerado um texto misterioso, porque na hora que ele lê aqui, de origem iníqua, ele pensa que está falando de um dinheiro que foi ganhado desonestamente. Não, aqui está dizendo que toda riqueza natural, ela tem iniquidade associada, toda ela. Então aqui a recomendação é o seguinte, faça amigos entre ricos, é isso que está dizendo aqui. Porque as pessoas pensam, riqueza de origem iníqua, deve ser esse político corrupto, o dinheiro dele é iníquo, mas não é só o dele que é iníquo, todo dinheiro é iníquo. Pastor, mas como assim? Sim, porque todo o sistema econômico é iníquo. Eu não sou esquerdista, mas eu tenho que admitir que tem gente que oprime outros para ganhar dinheiro, e tem empregado que engana patrão para ganhar dinheiro, é verdade ou não é? Então o sistema é iníquo. O dinheiro está envolvido com iniquidade, iniquidade significa injustiça. Mas o texto continua, para que quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam os tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quem disse isso foi Jesus. Em outras palavras, nós testamos a fidelidade nas pequenas coisas, não nas grandes. Se pois, olha a colocação, se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, presta atenção, se você não se tornou fiel na aplicação do dinheiro que você ganha, estão me acompanhando? É a mesma expressão que está lá em cima, porque aqui qualquer riqueza aos olhos de Jesus é iníqua, e o Senhor fala o quê então? Se você não se tornou fiel na aplicação do dinheiro que você recebeu, que nem é santo, aí ele diz, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Muito bem, aqui tem um princípio muito claro, qual é a verdadeira riqueza, irmãos? A verdadeira riqueza é o crescimento espiritual, é o enchimento do Espírito, são os dons do Espírito, é a unção. Quantos creem que essa é a verdadeira riqueza? Agora, o que que Jesus disse aqui? Se você não é fiel no dinheiro que você ganha, como é que você espera receber unção e poder de Deus? Está entendendo o que está escrito aqui? Como estão entendendo o que está escrito? Qual que é a lógica dos irmãos? A lógica é o seguinte, se eu for fiel com a riqueza espiritual, eu vou ganhar riqueza terrena, não é assim que está escrito, que nós fazemos? Aí nós procuramos, aí você fala, eu lidero célula, eu estou aqui servindo a Deus, eu estou aqui fazendo as coisas do céu, eu estou ganhando almas, por que que eu não estou prosperando? Porque você quer prosperar, sendo fiel nas riquezas espirituais, mas Jesus disse que é o contrário, primeiro você é fiel nas riquezas de origem iníqua, aí você vai receber de Deus riquezas espirituais. Não parece impressionante isso? Pastor, mas eu não consigo entender a minha riqueza de origem iníqua, o que eu ganho de origem iníqua. Presta atenção, irmãos, não estou dizendo que você ganhou dinheiro desonestamente, estou apenas dizendo que você não ganhou de maneira perfeitamente honesta aos olhos de Deus. Seja honesto, o vendedor, ele é 100% honesto? Não existe vendedor 100% honesto. Mesmo que ele não minta, ele não conta tudo. Entende o que eu estou dizendo? Você vai vender um carro. Você vai contar que o carro do vizinho é melhor? Não, você vai ficar falando para mim 10 razões que o seu carro é melhor do que o outro. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, tudo bem, todo mundo fala que a Mercedes é melhor, mas vai lá ver se a Mercedes tem esse recurso aqui. Veja, isso é iniquidade. É iniquidade ou não é? Você, na hora de fazer o seu serviço lá no seu trabalho, você realmente vendeu as 8 horas que o seu patrão comprou? Seja honesto. ou você a cada meia hora vai no banheiro dar uma olhadinha no WhatsApp, no Facebook. Eu agora virei empresário. E aí, um funcionário nosso lá, a cada meia hora vai no banheiro. Eu falei, esse cara tem problema sério no intestino. Como que vai no banheiro a cada meia hora? E aí eu falei pro irmão responsável, eu falei, olha, você conversa com ele, porque ou ele muda, ou ele sai. Presta atenção, mas quantos de nós não roubamos aí pelo menos uma hora por dia? Não roubei, eu sou explorado aqui nesse serviço. Eu acredito que o patrão está te explorando também, mas você está explorando o patrão, então é uma relação iníqua. O dinheiro que resulta disso é imperfeito aos olhos de Deus. Mas o Senhor diz que isso pode ser santificado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pode ser santificado, mas entenda, só lembra disso, você não vai receber riqueza espiritual, você não tem que ser fiel na riqueza espiritual para receber a riqueza terrena, você é fiel na riqueza terrena para ter riqueza espiritual. Então, o seu dinheiro é o sinal de que você está qualificado a receber riqueza em Deus. Amém, irmãos? Isso é uma coisa importante. Alguém vai dizer, pastor, mas o dinheiro então é iníquo, como é que ele pode ser santificado? Romanos 11, verso 16. Você sabe, o seu dinheiro que você recebe, ele é considerado iníquo, mas ele pode ser santificado. E a palavra do Senhor ensina como? Olha o que diz. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se você entrega o dízimo, eu falei para você, é o mesmo que primícias. Se você entrega o dízimo, todos os outros 90% são santificados. Mas eu tenho uma boa notícia para você, o diabo não pode tocar naquilo que é santo, porque ele é profano e impuro. Quando algo é santificado, ele não pode tocar naquilo. Ele não pode tocar em algo que o Senhor tem te dado que foi santificado. E o que que santifica a massa? As primícias. Então, o dízimo é uma forma de santificação. Agora, em nenhum momento está dizendo que você é obrigado a fazer isso. Mas se você tiver revelação, você vai querer fazer. Você não vai dar dízimo se você não tiver revelação do dízimo. É preciso ter revelação para você entrar na prática dele. Quantos têm os seus olhos abertos nessa manhã? Porque se eu falar e os seus olhos não forem abertos, nada vai acontecer. Para encerrar, pegue sua Bíblia lá em Gênesis 14, verso 17. Abraão foi o primeiro a dar o dízimo. Eu sempre falo para os irmãos que o princípio da primeira menção é uma regra muito importante em interpretação bíblica, porque a primeira menção de algo, ela dá um sentido, uma compreensão a respeito daquilo no resto da Bíblia. A primeira menção de dízimo está aqui em Gênesis. A Bíblia fala, vou te contar o contexto, a Bíblia fala que 4 reis se levantaram contra 5 reis, e entre esses reis estava a cidade de Sodoma, o rei de Sodoma. E então aqueles 4 reis venceram os 5, e levaram cativo todo mundo. E a Bíblia fala que Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma. Quando houve a guerra então, Ló foi levado cativo, com a sua família e todos os seus bens. Abraão ficou sabendo, saiu e pelejou contra esses reis. Abraão, ele, é uma coisa miraculosa, com 150 e poucos homens, ele derrotou um exército, porque Deus fez isso. A Bíblia fala então que ele libertou Ló e aqueles reis todos, inclusive o rei de Sodoma. Você sabe quem é o rei de Sodoma, não sabe? Sodoma é um símbolo que até ímpio sabe, simboliza o pecado da sensualidade da carne. Quem é o rei de Sodoma? É o diabo, simbolicamente falando. E a Bíblia fala então, que após voltar, vamos ler, verso 17, Gênesis 14, 17, após voltar Abrão, de ferir Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei, rei letra maiúscula. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Vamos dizer isso junto? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que... E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, presta atenção aqui, Abraão voltou da guerra, dois reis saíram ao encontro dele, dois reis vieram ao encontro dele, um rei é o rei de Sodoma, o outro rei é Melquisedeque, que era rei de Salém. Salém, no original, é Shalom, significa paz, ok? Era o nome primitivo de Jerusalém, que é a cidade do grande rei, tá bom? Então, Melquisedeque era rei da paz. Você sabe quem é o príncipe da paz? O Senhor Jesus. Mas Melquisedeque, a palavra Melquisedeque, Melquisedeque significa rei de justiça. Então, aquele que é o rei de justiça, que governa em paz, ele veio ao encontro de Abraão. Dois reis, está entendendo o que eu estou dizendo? Dois reis, o rei de Sodoma e o rei de Salém, Melquisedeque, veio ao encontro de Abraão. Quem falou primeiro? Melquisedeque. O que Melquisedeque fez? Primeira coisa que ele fez? Abençoou Abraão. Abraão estava cansado, estava na guerra, e ele veio então... E ele é abençoado. Qual é a benção que Melquisedeque dá para ele? Bendito seja Abraão pelo Deus eterno que possui os céus e a terra. Ele fez questão de frisar: eu sou sacerdote, ele era sacerdote e também era rei. Preguei aqui semana atrasada. Sacerdote e rei. E como sacerdote, ele vem e libera benção. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. No original é El Elyon. Sacerdote Deus Altíssimo, ele vem e abençoa Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, que possui os céus e a terra. E a Bíblia fala então que ele trouxe para Abraão o quê, meus irmãos? Pão e... Porque Melquisedeque aponta para quem? Cristo. Ele é, na verdade, o próprio Cristo aqui. E o que Cristo ofereceu na nova aliança para os discípulos? Pão e vinho. O que simboliza o pão e o vinho? Simboliza a obra do Calvário. Simboliza que algo lá na cruz foi feito para redimir você e te dar justiça e paz. E agora o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra é o seu Deus e ele te abençoa. Abraão então recebeu pão e vinho, ou seja, primeiro Abraão foi abençoado, depois recebeu o pão e o vinho. O pão e o vinho é revelação da obra da cruz. Qual foi a resposta de Abraão? Verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o quê, meus irmãos? Veja, o dízimo é a primeira menção aqui, não foi um mandamento, ninguém mandou Abraão dar o dízimo. Por que Abraão deu o dízimo? Porque Melquisedeque o abençoou, e porque ele entendeu o pão e o vinho. A ceia não é para todos, sabia disso? A ceia não é para a pessoa lá de fora, a ceia é só para quem entendeu a obra da cruz. Por isso só pode participar da ceia entre nós aqueles que foram batizados. Eles compreenderam a obra da cruz. Quantos estão me entendendo? Agora olha para cá, se para participar da ceia precisa de revelação, e para entregar o dízimo? Só pode entregar o dízimo quem viu a cruz. Se você não viu a cruz, você não pode entregar. Não pode entregar. Esse é o princípio espiritual. Mas aí o rei de Sodoma veio também. Mas agora Abraão está abençoado, fortalecido. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas. O diabo está sempre negociando. Sempre. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor. Quem é o Senhor que ele chama aqui, meus irmãos? O Deus Altíssimo, El Elyon. O que possui os céus e a... Qual foi a bênção que Melquisedeque deu para ele? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Agora ele repete de novo: eu juro por El Elyon, aquele que possui os céus e a terra, de que nada tomarei de tudo que te pertence. Eu tenho direito, eu fui lá, eu conquistei, eu tenho direito de todo despojo, tudo é meu, mas eu não quero nada seu, nem um fio de cabelo, nem uma correia de sandália, para que depois você não vá dizer, eu enriqueci Abraão. Não é que Abraão não queria ser rico, alguém lê isso aqui e fala, ah, está vendo? Abraão não queria ser rico, ele não tinha o coração para ser rico. Não, Abraão não queria ser rico pelo rei de Sodoma. Está entendendo o que eu estou dizendo? Olha que inversão completa. Abraão recusou receber do rei de Sodoma, mas ele deu o dízimo de tudo para o rei de Salém. Quando ele entende a cruz, ele dá. Mas com relação ao rei de Sodoma, fica com tudo. Porque eu não quero que ninguém jamais diga que eu tenho alguma coisa, porque o diabo ajudou. Porque o diabo que me deu. Porque eu peguei isso aqui. Não quero nada. No mundo, as pessoas podem enriquecer por isso. E às vezes dentro da igreja. Pastor, mas alguém quer saber do diabo? Não, o diabo ele sempre se disfarça. Não se apresenta como tal. A Bíblia fala que Ló, quantos se lembram de Ló? Ló, sobrinho de Abraão, foi o motivo de toda aquela situação. Abraão queria livrá-lo da escravidão que ele estava sujeito agora. Ló foi liberto. Mas qual dos dois reis Ló seguiu? Qual que ele seguiu? O rei de Sodoma. E foi morar em Sodoma. Não há menção de que Melquisedeque ofereceu para ele o pão e o vinho. E nem há menção de que ele entregou o dízimo. E se tem alguém aqui que tinha que entregar o dízimo, era Ló. Porque ele estava sem nada e ganhou tudo de volta. Ele tinha motivo de ter gratidão, mas ele não entregou nada. E o que é pior, aceitou a proposta. Talvez ele pegou no lugar de Abraão. Talvez o rei de Sodoma falou, eu vou abençoar Ló, eu vou dar para ele, porque ele é sobrinho de Abraão, eu quero ficar bem com Abraão. A Bíblia fala que quando os anjos foram destruir Sodoma, eles encontraram Ló na porta da cidade. Naquela época, a porta da cidade era o lugar onde ficavam as pessoas importantes, os juízes da cidade, os que mandavam, os anciãos. Ló estava lá porque ele era importante em Sodoma. Ele ganhou posição e talvez ganhou riqueza. Mas durou pouco tempo. Primeiro, chegou alguém, conquistou a cidade. Ló foi levado cativo. Ele deveria ter entendido a mensagem. Mas depois foi o próprio Deus que veio e destruiu a cidade. Ló foi salvo. Não há mais menção dele depois. Mas sabe por quê? Que a esposa virou uma estátua de sal? Porque eles ficaram com dó de deixar para trás tudo que eles tinham juntado. O sapato Prada, o óculos Armani, a bolsa Louis Vuitton. Tudo isso queimando. Ló morreu na miséria, mas Abraão tornou-se um dos homens mais ricos que a Bíblia menciona. A Bíblia fala que ele era riquíssimo. Abraão ficou rico como? Ganhando dinheiro em Sodoma? Não. Entregando o dízimo para Melquisedeque. Você também sempre tem duas propostas diante de você. Você quer ficar rico pelas propostas do mundo? Você quer ficar rico fazendo os negócios segundo o mundo? Ou você quer enriquecer recebendo a bênção daquele que possui os céus e a terra? O rei de Sodoma tinha alguma riqueza, mas El Elyon possui os céus e a terra. Tudo é dele e tudo é para você. Se você enxergar o pão e o vinho, você vai entregar o dízimo. Só pode entregar o dízimo quem entende. Eu vou ser franco com os irmãos. Eu, como pastor, preciso de recursos. Não vou negar para você. Então, todo recurso que vem é bem-vindo. Mas eu não prego para ter recurso seu. Porque eu sou como Abraão. Eu sirvo El Elyon, o Deus que tem os céus e a terra. Dele é que vem o recurso. Mas estou dando para você oportunidade de participar de uma obra que é abençoada. Quantos creem que essa obra é abençoada? Estou te dando a oportunidade de santificar toda a massa, entregando as primícias. Estou te dando o privilégio de ser fiel nas riquezas de origem iníqua, para que você possa receber as riquezas verdadeiras que procedem do céu. Quantos dizem amém? No dia 31, prepare a sua oferta. O melhor que você tem, mas só faça isso se houver revelação no seu coração. Eu queria que nós encerrássemos nossa reunião hoje, entregando nossos dízimos, nossas ofertas. Fique em pé onde você está. Se você vai entregar a oferta ao Senhor, me dê um envelope, por gentileza. Ficou em cima aqui da... Obrigado. Levanta seu dízimo, perdão, sua oferta. O dízimo vai orar aqui na frente. Quero orar por você. Você não veio fazer negócios com Deus. Você veio porque você ama o Senhor. Mas pastor, eu quero receber. E faz bem. E faz bem. Eu sou desconfiado de quem só quer dar também. A Bíblia fala, não é melhor dar do que receber? Só vale para relacionamentos humanos essa regra. É melhor dar do que receber quando relaciono com pessoas. Mas quando relaciono com o Pai, é melhor receber do que dar. Você está dando porque já tem recebido. Nem é porque vai receber. Mas quanto mais você reconhece que tem recebido, mais Ele vai enriquecer você. Olha para cá um instante, deixa eu falar uma coisa para os irmãos ainda. Precisamos acabar com essa hipocrisia em relação à prosperidade, irmãos. Os irmãos falam de prosperidade cheios de dedos. Tem muito medo, porque acha que tem algo errado nisso. Ah, pastor, quando você dá para o seu filho uma faculdade, você não quer que ele prospere? Sim ou não? Você quer que ele tenha dinheiro? Sim ou não? Mas você quer que ele ame o dinheiro? Mas você fala para ele, olha, eu vou deixar você ignorante, sem profissão, para você nunca ser tentado pelo dinheiro. Tem alguém que faz isso aqui? Por que que Deus faria com você? Alguém chegou em mim esses dias e falou, pastor, Deus falou comigo que eu não posso ter dinheiro. Eu falei, não foi Deus que falou isso. Não é, pastor, porque quando eu tenho dinheiro, eu peco. Não foi Deus que falou isso. Deus não vai tirar de você. Deus quer provar para você o quanto que Ele te ama. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não dá doença para ensinar lição para ninguém. Que lição que o seu filhinho vai ter que aprender com o câncer? Me fala. Doenças não vêm para dar lição, doenças vêm para matar. Quem veio para matar não foi Jesus. Ele veio para dar vida. Vida. Domingo que vem, eu estou mudando meu plano. Não vou deixar mais fazer pergunta. Acho que eu tenho mais algo a dizer sobre isso para os irmãos. E olha que eu achei que eu não tinha mais nada para falar sobre dinheiro. Mas eu acho que Deus tem algo para nos falar ainda. Quantos querem ouvir do Senhor? Ergue a sua oferta. Pai, te dou graças porque o Senhor é bom. E o Senhor nos abre o entendimento. Nessa manhã o Senhor trouxe luz ao nosso coração. Pai, ora ao Senhor, que os teus filhos entendam o quanto têm recebido, o quanto têm provado, que eles tenham a revelação, ó Deus, que as riquezas de origem iníqua são santificadas quando nós entregamos o dízimo, as primícias, porque aí toda a massa é santificada diante do Senhor, e aquilo que é santo, maligno, não toca, por isso eles são guardados pelo poder do Senhor. Nós dizemos que é assim hoje, em um nome de Jesus, amém. Vem à frente, traga o seu dízimo e fique aqui, que eu vou orar por você.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.